Ricardo, vamos lá fazer aqui contas, vamos lá pôr os dados em cima da mesa. Quais são, neste momento, os dados mais recentes?
Bom, segundo os dados enviados pela Provedoria à Renascença, até agora a Provedoria recebeu 136 pedidos. 84 já foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Só depois da avaliação clínica feita pela Medicina Legal é que começa, então, este processo de determinar as indemnizações a pagar.
E o número de pedidos poderá aumentar ao longo do dia. Disseste e dissemos, temos dito aqui ao longo da manhã, hoje termina o prazo, de referir que a Provedoria abriu o processo de recepção dos pedidos de feridos graves a 6 de março.
E para tentar perceber como estão as coisas no terreno, temos connosco esta manhã Luís Lagos, é o Presidente da Associação de Vítimas do maior incêndio de sempre em Portugal. Bom dia, Luís.
Olá, Luís.
Bom dia.
Obrigada
bom
por
dia.
Estar connosco. Pergunto-lhe se tem acompanhado alguns dos casos em que tenham feito o pedido de indemnização.
Sim, temos acompanhado várias pessoas que entregaram o requerimento solicitando a indemnização.
E como é que está a correr esse processo daquilo que conhece no terreno?
Do que nós conhecemos, e é preciso dizê-lo, o critério que tem sido decidido pela Provedoria é de grande proximidade e isso facilita muito, muito o processo. Existiram várias sessões de esclarecimento junto dos feridos graves. Tinha acontecido exatamente a mesma coisa junto dos familiares das vítimas mortais e penso que o processo, quer um, quer outro, tem corrido com manifesta normalidade e bem. Nós todos desejaríamos que fosse mais rápido. Muitas vezes temos a sensação que é tudo muito devagar, que podia ser um bocadinho mais célebre, mas tem corrido com proximidade e podemos dizer que bem, que bem.
Deram entrada até agora, e segundo os números oficiais, 136 pedidos de indemnização por ferimentos graves. Calcula que o número possa subir ainda muito durante o dia de hoje?
Eu julgo que em feridos graves, não. Se pensarmos num critério das pessoas que sofreram, então isso subiria muito, porque
claro,
a nível psicológico de toda a região e todas as pessoas que aqui estavam dentro de uma fogueira de 200 e tal mil hectares ficam com marcas para o resto da vida. Isso nunca mais passa. Mas a nível de feridos graves eu penso que não. Serão 100 e tal, era aquilo que se fala desde o início, era aquilo que estava descrito desde o início. E não acredito que suba muito mais.
Ainda há muitas dúvidas, disse-me que o processo desta vez foi mais acompanhado, ainda há muitas dúvidas sobre como é que podem aceder às indemnizações?
Não, aí é que nós apontamos o facto de ter corrido bem o processo. A Provedoria teve essa preocupação de falar com as associações, de realizar sessões de esclarecimento, de procurar na sua página da internet também esclarecer e ter uma linha aberta para realizar qualquer tipo de esclarecimento que fosse necessário, e por falta de informação eu acho que não existiu. Agora, o processo podia ser mais rápido. Há algo, a realização dos exames no Instituto de Medicina Legal já podia ter acontecido em muitas situações, e portanto colocar celeridade num processo que toda a gente quer que encerre o mais rápido possível. Ninguém tem interesse em prolongar isto muito mais no tempo, porque é sempre uma memória que está viva e que toda a gente quer ultrapassar e andar em frente.
E deixe-me pegar nisso que acaba de dizer, Luís Lagos. Nesta altura, qual é o ponto de situação em relação a todo o problema que afeta a região onde vive, por exemplo?
Olha, todo o processo tivesse corrido como correu estes dois conduzidos pela Provedoria de Justiça, no caso dos familiares de vítimas mortais e dos feridos. Porque há muita coisa a correr mal, nomeadamente no apoio à agricultura, a quem vivia a agricultura, a quem era agricultor profissional, tem merecido um apoio altamente discriminatório, e que eu temo, toda a região teme, que a recuperação aí não se faça e criemos condições para que tenhamos um fogo, como tivemos agora em outubro, igual no futuro, porque a agricultura que tem esse efeito de ocupação do território, de tratar o território e o ter ocupado, evitar que tragédias destas aconteçam.
E isso não está a ser feito.
A agricultura, a sério, não está a ser feito. É preciso que o país saiba disso.
É, o Luís é uma voz ativa pelo apoio do Governo, nomeadamente às zonas do interior do país. Tem estado aqui connosco várias vezes ao longo deste último ano a falar sobre a situação. Luís, pergunto-lhe, e para terminar esta sua intervenção, o que é que, na sua opinião, ainda falta fazer?
Olha, falta, sobretudo, o novo quadro comunitário de apoio, aí a grande oportunidade, ter medidas de apoio efetivo ao interior com taxas de comparticipação completamente diferentes daquelas que existiram no passado. porque se formos analisar de forma fria e objetiva, uma empresa agrícola, uma empresa não agrícola que quer investir no interior, tem exatamente o mesmo apoio investindo no interior ou não investindo no interior. Isso não faz sentido. Estamos a falar de regiões de baixa densidade demográfica, que precisam de uma oportunidade, precisam de um plano de convergência. O país conhece isso, tem que ser solidário em relação a isso, porque teve esse mesmo plano de convergência há 20 anos em relação à Europa. Nós precisamos disso neste território do interior, onde muitas vezes é difícil ter acesso a cuidados de saúde primários. As pessoas têm que ter noção disso. Temos unidades de saúde locais, centros de saúde locais, que vão ser encerrados e não há justificação para isso. Ninguém quer viver num território onde não há acesso a serviços públicos essenciais, como é o caso da saúde e outras, e escolas e por aí fora. E se o interior não tiver uma oportunidade, vamos ter um país cada vez mais a descambar para o litoral, centrado em grandes cidades urbanas, um território completamente desertificado no interior, onde as pessoas que aqui vivem não têm oportunidade e são sempre portugueses de segunda. E nós não podemos consentir isso, quem aqui vive.
Obrigada, Luís, pelo retrato que traçou esta manhã, pelo ponto da situação. Luís Lagos, presidente da Associação de Vítimas dos Maiores Incêndios de Sempre.
É um balanço que importa fazer neste dia em que termina o prazo para que os feridos graves dos incêndios avancem com pedidos de indemnização junto da Provedoria. Esses pedidos podem ser feitos diretamente à Provedoria, também à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal.